Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Café no Bom Dia, estamos de volta e agora a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Eu abri o programa falando que hoje é dia do sol e a gente vai entender o que é uma aurora boreal, mas a gente vai conversar com quem entende e entende muito bem desse assunto, que é o Marco Broto, que está na ponta da linha com a gente. Marco, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata, tudo bem com você?
Tudo ótimo, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar falando aqui com a gente. E eu queria começar o nosso bate-papo para você explicando para os nossos ouvintes o que é uma aurora boreal, Marco.
Pois é, é uma coisa maravilhosa. É um fenômeno da natureza que emociona todas as pessoas que a veem. E antes de tudo, eu queria agradecer a vocês, porque eu não sabia que hoje era dia do sol, você acredita?
Hoje é dia do sol.
É dia do sol, que maravilha. Então, a aurora boreal, Renata, ela é um fenômeno da natureza que ocorre a 150 km aproximadamente da Terra. O sol emite para todo o sistema solar, para todo o universo, massa, que são elétrons e prótons. E esses elétrons e prótons, que a gente chama de plasma, quando entram em contato com os elementos da nossa atmosfera, eles queimam. Existe uma reação e essa reação produz luz. E essas luzes é que a gente vê nas regiões polares.
E a gente vê essas luzes, principalmente aí no trabalho do Marco num site que ele tem, e que são imagens assim impressionantes. Assim, é muito bonito. Eu fico pensando como é que partiu essa sua vontade, né? Você que é conhecido aí como caçador de auroras boreais, como é que foi a primeira vez que você foi e o que te motivou a isso?
Pois então, Renata, eu sempre fui viajante, aventureiro. Eu estava com uns amigos no deserto, né, nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos. E a gente estava observando as constelações, as estrelas, e um dos meus amigos, o Flávio, falou sobre as luzes verdes que tinham no Polo Norte. E aquele assunto, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar, comecei a verificar onde que poderia ser visto, etc. e tal, e eu fui fazer um passeio para o Alasca. E eu imaginei que lá no Alasca era só chegar e olhar para o céu e ver isso. Então eu fui como turista, peguei um navio, aqueles navios que tem de cruzeiro, e simplesmente não vi. E esse assunto acabou ficando lateralizado na minha agenda de viagens, e uma oportunidade eu fui para a Noruega. Daí eu fui mais organizado, eu peguei guias lá para fazer essa viagem, para ver a aurora, mas dos 5 dias que eu fiquei lá, nem um dia eles saíram para ver, porque estava difícil, estava não sei o quê, e foi cancelando essas viagens, essas caçadas, né?
Uhum.
E eu fiquei triste com isso, fiquei frustrado com isso. E no último dia, depois que a gente voltou de uma dessas tentativas frustradas, eu peguei o carro sozinho e fui até o meio dos fiordes. E lá eu fiquei olhando o céu, comecei a tirar foto, comecei a observar, e de repente a aurora apareceu.
Olha.
Foi uma coisa impressionante. Assim, o primeiro sentimento meu foi medo, porque eu estava no meio de um lugar desconhecido, cheio de neve, estava menos 15, menos 17 graus. Mas aquela sensação de medo passou logo em seguida, que veio a contemplação, né? Foi uma... Eu brinco que eu olhei para trás e tinha um monstro verde sobre a minha cabeça.
Nossa.
E retornando para o hotel sozinho, eu comecei a pensar que coisa linda, isso não é compartilhado, e comecei a compartilhar na minha rede social, no Facebook, as fotos. E isso começou a criar os meus amigos interesse, e eu comecei a viajar atrás da aurora. E isso acabou virando uma paixão, um amor, e hoje eu acompanho grupos para todos os países do Círculo Polar para ver a aurora, desde a Rússia, Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Groenlândia, Estados Unidos, mais precisamente no Alasca, e para o Canadá. E agora, no final de janeiro, desse mês, agora de maio, eu embarco para Nova Zelândia, que eu vou fazer, em cima dos meus estudos de aurora boreal, eu vou fazer um estudo para a aurora austral. Então, eu vou tentar agora... Não vou, na verdade, eu não vou tentar ficar cego, eu vou estudar. Eu vou ficar em determinados lugares, vai tirar fotos em cima dos gráficos que estão acontecendo, que a gente tem acesso a esses gráficos. Então eu vou estudar para ver se existe a possibilidade de a gente fazer alguns passeios para lá também.
Agora, para a gente entender melhor, Marco, você já tem esses lugares definidos, você falou aí de alguns países. Por que que esses lugares são mais propícios aí para as auroras boreais elas aparecerem?
Porque o círculo polar, ele tem, é mais fragilizado o campo magnético. Então, é onde consegue romper o campo magnético, são os polos. Então, quando esse plasma bate no campo magnético da Terra, ele fica excitado, ele já perde um pouco de energia. Daí, os polos puxam esse plasma. E daí, como se fosse assim, como se começasse a pesar em determinado lugar, e daí acaba rompendo. Daí também a gente tem uma série de outros fatores. Tem velocidade, tem o campo magnético positivo e negativo, e também tem a interação do campo magnético do Sol, que é tão forte que chega a alterar o nosso campo magnético aqui.
Nossa... E é uma outra dúvida que eu tenho, por que que assim, na maioria das vezes quando a gente vê algumas fotos, né, elas são sempre da cor verde?
Porque são os elementos que mais predominam na atmosfera, que é o oxigênio e o nitrogênio. Então eles queimam com mais facilidade. E também porque alguns tons de vermelho, que existem com bastante frequência, o nosso olho não consegue enxergar aquele tom de vermelho. A gente só consegue enxergar nas máquinas fotográficas, só com longa exposição. Então, alguns tons de vermelho muito fortes, a gente não consegue enxergar o olho nu, somente nas câmeras.
Olha,
então, ele
está
lá, está queimando, mas a gente não consegue enxergar.
Agora, Marco, eu tenho certeza que quem fica curioso para ver uma aurora boreal vai querer viajar com você, fazer uma expedição com você. Você, com a tua experiência, quando você chega no local, já tem alguns sinais que facilita na hora que você fala, olha, vai aparecer a aurora boreal aqui? Tem alguma coisa que você já sabe pela tua experiência?
Veja bem, a gente tem uma série de gráficos e uma série de dados. Por exemplo, eu estou estudando agora para a viagem que eu vou fazer no final do mês, né? Uhum. Então eu já sei quais são os dias que eu tenho já uma possibilidade maior de ver, tá? Então vai indo. Daí esse gráfico ele vai ficando mais fino, mais preciso, conforme vão passando os dias. Só que eu posso estar com um gráfico totalmente perfeito, tudo perfeito, ter plasma, ter velocidade, ter campo magnético. Se eu tiver nuvem no céu, eu não consigo enxergar.
Olha.
Tá? E de repente se eu tiver com o céu muito limpo e o campo magnético não tiver virado da maneira correta, eu também não consigo ver. Daí, por isso, a gente tem que passar a noite inteira aguardando. E, às vezes, passa a noite inteira aguardando e não vira. Então, por isso também que passar só 3 ou 4 noites fazendo essa caçada é muito pouco, porque você pode ter a infelicidade de não ver. Como você pode ter a felicidade de sair no hotel, no centro da cidade, olhar para o céu e estar lá?
Olha, já pensou, né?
É muito louco.
É. Agora, uma outra pergunta também. Tem registros, pelos seus estudos que você já fez, você faz até hoje, onde foi e qual ano que aconteceu a primeira aurora boreal?
Bem, ela acontece desde que existe o campo magnético da Terra. Os planetas que têm campo magnético, eles têm aurora.
Uhum. Tá?
Então, você vai ter outros planetas que também têm aurora. Os que não têm, não têm. Então, você, desde que existe o campo magnético, você não tem como ter... registro disso, porque com certeza absoluta é anterior ao ser humano na Terra. Né?
Uhum.
As primeiras fotografias são da metade do século passado. Né? E algumas referências, Renata, com relação ao céu pegando fogo, chamas no céu, relacionado com na Bíblia, são relacionadas com auroras boreais. Porque o polo magnético da Terra hoje está centralizado entre o Canadá e a Groenlândia. Mas ele acaba movimentando cerca de 50 km por ano. E agora ele está virado para esse lado da Groenlândia e do Canadá. Mas antigamente ele era virado para a parte setentrional da Europa. Então você poderia ver com facilidade em Paris, em Roma, no sul da França, era visto a aurora boreal antigamente.
Olha só. Nossa, é um assunto tão interessante que dá para ficar a manhã inteira aqui conversando com o Marco, mas infelizmente nosso tempo é curto e eu queria falar novamente aqui sobre o blog dele, que é o auroraboreal.blog.br, e eu achei uma parte tão interessante que ele vem explicando o que é a aurora boreal e depois ele pergunta, quer que eu desenhe? Ele desenha mesmo.
Tem um desenho legal ali, que as pessoas realmente, é um assunto que a maioria das pessoas não entende, né?
É.
Então é bom ter alguma referência visual.
Eu achei ótimo isso.
É bem legal.
Marco, tem algo que não foi perguntado que você queira deixar aqui para os ouvintes da Rádio Gazeta?
Puxa, tem bastante coisa que foi perguntado, como você falou, realmente o tempo é pequeno, mas lá no blog tem bastante informação, tem bastante dicas, tem bastante fotografia. Fiquem à vontade para compartilhar as fotos e usar como descanso de tela. As pessoas gostam muito, né? Que é uma imagem muito bonita. E eu fico bastante feliz de ter participado com vocês.
Tá, antes da gente encerrar, o nosso sonoplasta aqui, o Marcelo Fernandes, ele está muito atento à nossa entrevista, Marco, e ele quer saber quanto tempo dura esse efeito da aurora boreal.
Olha, eu já peguei a aurora de durar 5 segundos,
Olha.
como durou a noite inteira. É
Nossa.
natureza. É da
É
mesma maneira que pode estar
natureza.
com. Eu faço um comparativo com um céu nublado todo escuro. Pode ser que aquela chuva toda caia em cima da cabeça da gente, como pode ser que ela passe e não ter nenhum pingo, né? A aurora
Verdade.
boreal é mais ou menos a natureza comanda completamente. A gente está lá somente para direcionar, para ter a experiência mais completa, né? Ela que
Verdade.
determina. Se ela não quiser aparecer, não aparece. Pode estar do jeito que quiser que não aparece.
Não vai aparecer, é a
Não
natureza,
aparece.
né?
A gente brinca que às vezes ela fica escondendo a gente. A gente chama da aurora da dama da noite, né? A gente chama ela dessa maneira. Então, às vezes a dama se esconde, a gente só aparece um pouquinho de madrugada, às vezes à noite. Então, tem que tratar ela bem para ela vir dançar com a gente.
Marco, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí por toda essa explicação, pelo seu blog, muito interessante. Tenha um excelente dia e comemore muito aí o Dia do Sol, né?
Vamos comemorar aqui em Curitiba, para variar, tá nublado, mas a gente vai comemorar o dia do sol.
Ah, é verdade, ele fala diretamente de Curitiba. Acho que aqui em São Paulo vai aparecer um solzinho ali por volta do
Sabe que,
meio-dia.
não sei se a gente tem, mas só uma coisa engraçada, que aqui a prefeitura fez uma brincadeira comigo ano passado, que eu tive mais noites vendo a aurora boreal que o curitibano viu de sol.
Verdade, né? Marco, mais uma vez, muito obrigada. Tenha um excelente
Obrigado a vocês.
dia.
Obrigado, vocês também.
Nós conversamos com o Marco Broto, ele que é brasileiro, caçador de auroras boreais. Muito interessante esse assunto, né? Você ficou curioso? Vai lá no site, no blog dele, que é o auroraboreal.blog.br.
Gazeta 890, a sintonia certa.